Ex-governador Cid Gomes aqui em Poeiras, encontro regional do PDT. Qual o objetivo desses encontros?
Bom, acho que partido que não está do lado da sua base não é partido, é um cartório. E a gente se esforça para ser um partido no Brasil, com a tradição que já tem o PDT, e no Ceará, sob a liderança do presidente André Figueiredo, nós temos feito permanentemente encontros, que são oportunidades em que a gente debate os temas, em que a gente sente os anseios, sente a pressão, sente, enfim, qual é o pensamento de cada um dos nossos simpatizantes, de cada um dos nossos filiados. Esse já é, acho que, o sétimo encontro regional. Isso tudo prepara para a nossa convenção estadual, que deverá acontecer na primeira quinzena de outubro.
A pergunta que todo mundo quer saber: há a possibilidade dessa aliança com o senador Eunício Oliveira, depois de tudo que vem acontecendo?
Bom, importante a gente deixar claro o seguinte: o período em que se formalizam as coligações, se oficializam as coligações, é um período determinado pela legislação eleitoral, que acontecerá entre o dia 20 de julho e o dia 5 de agosto de 2018. Portanto, falta ainda praticamente um ano, pouco menos de um ano, para essa data acontecer. É natural que hajam especulações, né, a partir de movimentações que, a meu juízo, também são parte do dia a dia da vida pública. Nós temos hoje dois quadros que são apoiados pelo PDT ou integram o PDT, que tem a responsabilidade de gerir os dois principais cargos executivos no estado do Ceará, que são o governo do estado e a prefeitura de Fortaleza. Os dois governos do estado e a prefeitura de Fortaleza recentemente procuraram o senador Eunício Oliveira para tratar de projetos de financiamento internacionais que dependem de um aval do governo federal e um encaminhamento desse aval para aprovação do Senado. A partir disso surgiram uma série de especulações. Eu não tenho conhecimento, não tenho participação nesses encontros. Os encontros têm uma dimensão que é administrativa, pelas responsabilidades do presidente do Senado e do governador e do prefeito de Fortaleza. Agora, o meu estilo não é de ficar em cima do muro. Eu acho importante, primeiro, saber do partido, das nossas lideranças no interior do estado, qual é o sentimento delas, e esse encontro a gente aproveitou para ouvir esse sentimento, e tem assim, uma compreensão de que quem mais sabe o que é melhor para ele, para a sua reeleição, que eu apoio, é o governador Camilo. Então ele conduzirá todos esses entendimentos com outros partidos e terá a minha aprovação, porque acho que é importante para o Ceará que o Camilo possa continuar à frente do governo do estado. Isso se junta, para mim, eu tenho colocado sempre publicamente que duas coisas são, dois projetos são os mais importantes e aos quais eu vou me dedicar de corpo e alma, que é o Ciro ter uma boa votação na sua candidatura à presidência da República aqui no estado do Ceará e a reeleição do Camilo, porque é uma pessoa de bem, está fazendo um bom governo e creio que merece ter renovado essa oportunidade.
Cid, a sua trajetória política e do seu irmão Ciro Gomes toda a vida foram pautadas dentro de um princípio de coerência muito grande. Estão dentro de um partido, uma agremiação que tem como líder maior o ex e saudoso ex-candidato a presidente, governador Leonel Brizola, que também tem uma vida política pautada dentro de uma coerência muito grande. O Brasil está passando por um processo de transformação política que requer esse tipo de coerência e um novo modelo político. Trazer o senador Eunício Oliveira não seria uma contradição nesse momento em que o Brasil busca uma política nova?
Eu posso repetir tudo que eu já falei agora há pouco. O momento de definição de coligação, de alianças, é só lá em julho, final de julho, começo de agosto de 2018. Portanto, é precipitado você falar disso agora. Eu tenho responsabilidades, nenhuma de mandato, não ocupo, todo mundo sabe que eu não tenho nenhum mandato hoje, mas me sinto responsável por um conjunto de pessoas que respeitam, que obedecem, que querem ouvir a minha opinião. E eu acho que tenho esse sentimento em relação às pessoas, porque o meu compromisso é exatamente recíproco, né? Eu não tomo posição sem ouvir as pessoas que eu tenho, me sinto no dever, na responsabilidade e no privilégio de liderar. Então nós vamos ter tempo de sobra para isso. Acho que a gente, na política, tem que definir quais são os projetos importantes. É impossível, né, num quadro de fracionamento partidário que existe hoje no Brasil, que um partido só tenha todas as posições. Isso não é razoável. E o que a gente deve procurar é, prioritariamente, ter uma aliança daqueles que são mais próximos, que têm uma visão mais próxima. Se isso só for possível para a gente vencer uma eleição, manter um projeto de poder, muito bem. Se for necessário fazer uma aliança, isso tem que ser discutido sem preconceito e com clareza, né? Com clareza. No momento certo.
Qual a avaliação que o senhor faz do momento político-econômico do Brasil? A avaliação do momento político-econômico?
O momento político, eu acho que é difícil a gente lembrar no passado. É claro que a gente já viveu a crise de um presidente que suicidou-se. A gente já viveu a crise de um presidente que foi afastado por um golpe militar, né? Então, o Brasil já teve muitos momentos tensos na política. Agora, do tempo em que eu me entendo como gente, eu sou nascido em 63 e comecei a acompanhar a vida pública aí ao redor dos 15 anos, portanto, 70, média, da final da década de 70 até hoje, eu acho que a gente nunca teve um momento em que a política esteve tão desacreditada, né? Isso é ruim, porque não haverá caminhos para o Brasil se não for através do caminho da política, se não for através da via da política. Então, a gente se decepcionar com tudo e deixar de acompanhar, deixar de participar, é o que de pior pode acontecer. E é isso que me preocupa, né? Eu acho que se faz necessário, a gente ainda tem um tempo para isso, voltar a acreditar em alguns projetos, participar de alguns projetos e permitir que isso crie um ambiente de rediscussão, de repactuação da economia brasileira. Então, hoje a economia está patinando e vai continuar patinando. A despeito de todo o esforço do atual ocupante da presidência da República, e chegou lá através de um golpe, de dizer que as coisas estão andando, o Brasil economicamente vive uma situação absolutamente complicada, em que o ator mais importante para reduzir desigualdades, que é o governo federal, está completamente falido, quebrado. E essa condição do governo federal de ser um agente incentivador, estimulador da economia, só será recuperada com um governo legitimado pelas urnas. Então, o momento é ruim, péssimo, mas a gente não pode perder as esperanças e será a política em torno de projetos para a presidência da República que acho que permitirão resgatar junto à população um engajamento, uma renovação de esperança e a criação de um pacto novo a partir de 1º de janeiro de 2019.
Após essa reunião na cidade de Ipueiras, a sua decisão em concorrer a uma vaga no Senado Federal pode-se dizer que aumentou cada vez mais?
isso pode parecer um argumento da política, ou enfim, um discurso da boca para fora, mas eu repito, para mim, dois projetos são os mais importantes e esses dois serão os balizadores do que eu farei pessoalmente, enquanto possibilidade de candidatura. Os dois projetos mais importantes para mim são o Ciro, como candidato à presidência da República, tem uma boa votação no Ceará, e o Camilo, indo para a reeleição, possa ser vitorioso nesse projeto. Então, se para isso, desses dois projetos, uma candidatura minha a senador, o que quer que seja, ajude, eu serei com todo entusiasmo. Se diferente, né, para esses dois projetos, o Ciro ter uma boa votação e o Camilo ter o seu caminho vitorioso na reeleição, seja importante fazer composições e que isso implique no apoio de outros candidatos ao Senado, que não a minha candidatura, pode ter certeza que eu apoiarei e estarei participando do projeto com o mesmo entusiasmo. Para mim, sinceramente, né, a minha candidatura depende do projeto Ciro e do projeto Camila.
O estado do Ceará foi um antes de Cid, é outro depois de Cid Gomes, e o senhor foi a pessoa que colocou o nome de Camilo Santana para governador, hoje um dos governadores mais bem avaliados do Brasil. Estamos vivendo um dos piores momentos da economia do país. Isso acaba refletindo muito no estado do Ceará. Como é que o senhor analisa esse momento ruim para a economia do estado do Ceará?
Claro que quem imprime a moeda, quem manobra as políticas de juro, de taxa de juro, de câmbio, é o governo federal. Portanto, qualquer estado brasileiro, mesmo o mais poderoso estado brasileiro, que é São Paulo, sente quando a União, quando a economia nacional está ruim. Penso que o Ceará, né, não é ilha, está dentro do Brasil e, portanto, sofre por conta da má condução da política a nível federal. Mas o esforço que tem sido feito aqui, né, que é um esforço conjunto já de algum tempo, tem permitido que a gente atenue um pouco a crise. Né? O poder público no Ceará continua com capacidade de investimento. Acabei agora de vir de São Benedito até aqui, vim em estradas com boas condições, praticamente todas elas reconstruídas recentemente. Né? O estado está ampliando o seu porto, acabou de presenciar, testemunhar, participar da conclusão e do início do funcionamento de um dos maiores investimentos da história. É o maior investimento privado da história do estado e só aconteceu por conta do acompanhamento do poder público estadual, que é a siderúrgica, que terá implicação na nossa economia, na capacidade de receita, e, enfim, no futuro do nosso estado. O Camilo hoje, coincidentemente, está na China. E graças a esse conceito que o estado do Ceará tem, não só o conceito virtual, mas o conceito real, nós somos o estado mais equilibrado do país fiscalmente, está dando passos importantes para a conquista de uma refinaria, é outro sonho de 50 anos que o Ceará tem. Então, sofremos, né? Nós tivemos uma elevação do desemprego também no Ceará, mas sempre em proporções menores do que o que tem acontecido na média brasileira. Pelo esforço da administração estadual.
O que o senhor acha da questão da exclusão do TCM? Muitas pessoas, inclusive alguns deputados, atribuíram ao Cid, ao Ciro, que estariam por trás da questão do TCM.
Bom, primeiro a gente tem que ver o que é real, né? O que é que de fato implica a extinção do TCM. A pergunta o que se coloca é o seguinte: deixou-se de fiscalizar os municípios, que era o papel do Tribunal de Contas dos municípios? Eu tomo a liberdade de lhe responder que não. Essa tarefa apenas foi transferida de um ente formal, que era o Tribunal de Contas do município, para o Tribunal de Contas do Estado. Né? Isso é novo no Brasil, é diferente, é só o Ceará que é assim? Eu diria, é o contrário. Dos 27 estados brasileiros, apenas 4 tinham 2 tribunais para fazer o mesmo trabalho de fiscalização. Né? Então, o que fez-se aqui, e isso foi uma ideia, uma iniciativa do governador Camilo Santana, pelo menos assim me colocou, e foi apresentada muito antes de uma disputa que aconteceu na Assembleia, a qual se tenta atribuir uma vingança nossa de ter ganho. A gente ganhou a eleição e a história deles, né? De que a gente ganhou a eleição e quer se vingar de quem perdeu. Nunca foi o meu estilo, nunca foi o estilo do Ciro. É só ver a nossa história, né? É só ver a nossa história. Quem promove expulsões, perseguições de partidos, não somos nós. Veja uma pessoa na história do Estado que tenha discrepado da gente, que a gente tenha perseguido, tenha expulsado do partido. Nunca fizemos isso na vida. E hoje, por exemplo, tem uma decisão judicial de um integrante do PSD que foi expulso e a justiça mandou reintegrá-lo, né? Então, percebe bem, a intenção do Camilo, e levou isso aos deputados, era reduzir custos na máquina pública. Né? Não se tirou um funcionário nenhum funcionário que cumpre o papel de fiscal perdeu o emprego, continua trabalhando. Só que em vez de ter 7 ou 14 conselheiros recebendo salários igual a desembargador, que é o salário máximo do Estado, nós passamos a ter apenas 7. Né? Os que estão aí vão continuar, mas se aposentou, não vai entrar mais ninguém no lugar dele. Ao invés de ter 14 carros com placa de bronze, vai se ter apenas 7. Ao invés de ter 14 chefes de gabinete com salários de 15 mil reais, vai se ter apenas 7, sem que a função de investigar, de fiscalizar os recursos públicos, tenha nenhum prejuízo. É só uma medida de racionalização.
O senhor mais é discurso político. O senhor tem aconselhado o governador Camilo Santana nas suas decisões?
Quem sou eu, né? Quem sou eu? O Camilo, se me pergunta alguma coisa, eu dou minha opinião. Dou para ele, dou para um prefeito que me procura, dou para um vereador que me procura. E procuro também ouvir a opinião dos outros. O motivo principal, a razão principal da nossa reunião aqui em Poeiras hoje foi ouvir das pessoas quais são os sentimentos em relação a informações de legislação eleitoral que vão vigorar para as eleições de 2018 e também saber quais são as especulações e qual é o pensamento em relação a possíveis alianças ou coligações que a gente venha fazer no futuro.
O senhor deixou bem claro aqui o seguinte, que dois projetos importantes o senhor vai trabalhar neles, que é, primeiro, a reeleição de Camilo Santana e a eleição para presidente de Ciro Ferreira Gomes. Ou seja, disso o PDT não abre mão e vai trabalhar fortemente em cima disso, né?
Esses são os dois principais projetos que acho posso contribuir, né? Portanto, eu seria mais modesto, eu diria, não diria a eleição do Ciro para a presidência da República, porque pouco posso ajudar em São Paulo, em Santa Catarina, no Acre e tal. Eu posso ajudar o Ciro aqui no Ceará e não medirei esforço nesse sentido. Então, para mim, as duas coisas importantes são o Ciro ter uma boa votação no Ceará para a presidência da República e o Camilo ser vitorioso no seu projeto de reeleição ao governo do Estado.
Para encerrar aqui, grande festa do PDT aqui em Poeiras, organizada por esse grande prefeito, Nerendo Cazuza, e aqui também com a presença do deputado Jeová Mota, da Ondes Cristina, e uma presença maciça da população. Qual é a mensagem que o Cid leva do povo de Poeiras da região para finalizar?
Bom, eu tenho aqui é que agradecer, né? Agradecer o carinho, eu sempre fui muito bem recebido aqui em Poeiras, sei que isso tem uma razão objetiva, que é a liderança que o Nerendo Cazuza tem aqui. E eu já disse de público e não me canso de repetir que tenho muito orgulho, né, de poder ter sido uma pessoa que estimulou uma extraordinária vocação para a vida pública, que é o Nenê. Eu acho que o principal papel de um líder, né, e o líder só existe se tiver um conjunto de pessoas para expressar a opinião, é formar novas lideranças. Esse é o principal papel. É claro que a gente, quando assume responsabilidades legislativas, tem a tarefa e o dever de apresentar projetos, fiscalizar o executivo. Quando a gente tem responsabilidades executivas, tem o dever de realizar, melhorar a vida do povo, melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a segurança pública. Mas, para além disso, que é uma obrigação, a principal tarefa, a principal responsabilidade, e um líder não estaria completo se não cumprisse um papel de estimular novas lideranças, né? Então, eu repito aqui, me orgulho muito de ter sido uma pessoa que estimulou o Nenê a entrar na vida pública. Daí para frente, ninguém melhor para julgar do que o povo de Ipueiras, que sabe da sua qualidade, sabe do seu talento. Eu disse aqui como uma maneira breve de dizer o que eu penso em relação a ele. Se o Brasil tivesse, o Brasil tem 5.500 prefeitos, se tivesse 50 igual a Nenê, as coisas seriam bem diferentes no nosso país, porque o líder e o bom gestor, ele tem um papel irradiador, ele acaba inspirando outras pessoas e essa é a boa energia, essa é a boa onda que se deve fazer. Portanto, mais uma vez, muito grato aqui ao Nenê e, fruto da sua liderança, quero agradecer a expressão de carinho que recebi aqui, não só do povo de Poeiras, mas de muitas delegações que vieram aqui de diversos municípios dessa região.
Governador, bem rapidinho, a delegação de Varjota veio trazendo uma grande multidão de...